Olá, ouvintes da PAN, vamos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos VIP, www.patreon.com/RodrigoConstantino. Vai lá, você pode se tornar um patrono também, ajudar na minha causa, na minha independência, participar de lives, de um grupo de WhatsApp e muito mais. Vamos lá, que temos muita coisa essa semana, né? Desde indiciamento aí de Geraldo Alckmin abalando o tucanato e também expondo o duplo padrão de boa parte da mídia, como justamente situações um pouco incômodas para essa imprensa em geral, que teve no New York Times, né, um grande foco essa semana. Não só porque publicou um vídeo repleto de meias-verdades, para não dizer fake news, do youtuber Felipe Neto, como teve a saída de uma editora de opinião, a Barry Weiss, que jogou caca no ventilador, né? Saiu publicando uma carta de renúncia, explicando seu pedido de demissão e dizendo justamente que o ambiente estava muito hostil dentro da redação do maior jornal americano, que havia uma perseguição a todo mundo que não fosse anti-Trump, fanático e de extrema esquerda. Ela mesma é alguém moderada, de centro, não é nenhuma trumpista, não é nenhuma conservadora, nada parecido. E dizia que sofria bullying, que os pares pediam sua cabeça em público, nas redes sociais, que o jornal abandonou o apreço, o foco, o padrão de qualidade voltado para a notícia em si, tornando-se ali mais ou menos uma máquina de ataque ao governo, né? Soa familiar a muita imprensa no Brasil, né? E que se você ficasse escrevendo textos com 4 mil palavras só atacando Trump, você tinha seu futuro ali garantido. Mas que se você quisesse ter algum tipo de trabalho para ir atrás de notícias verdadeiras, você podia ter sua cabeça degolada, né? Então, isso já é conhecido para muitos de fora da bolha, da patota progressista, a turma que eu passei a chamar de turma do selo azul, mas quando vem alguém de dentro jogando a caca no ventilador dessa forma, é sempre mais interessante, né? E gerou uma forte repercussão a carta dela. Não é novidade isso, tá? O viés de esquerda dessa mídia tradicional, inclusive do New York Times, mas a turma esconde, né? Em 1930, na década de 1930, o Walter Durant ganhou o prêmio Pulitzer pelas suas, abre aspas, reportagens sobre a União Soviética. Ele era correspondente do New York Times em Moscou durante 14 anos. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, sendo que ele era um dupe. Ele era alguém que ficava mentindo e falando bem, elogiando o regime soviético para enganar o público americano, né? Então veja que não é de hoje isso, mas quando vem alguém de dentro expondo a verdade, né, dizendo que basta você não ser anti-Trump fanático para ser chamado de nazista pela turma, e que os chefes ficavam elogiando em privado a coragem dela, mas nada faziam em público, né? Tudo isso é muito interessante para lançar luz sobre algo que eu mesmo venho denunciando de dentro da mídia tradicional também faz muito tempo e que meus queridos colegas muitas vezes negam. E aí tivemos esse vídeo, né, em um inglês muito bom do jovem youtuber Felipe Neto, né, publicado na página principal do New York Times, né, da internet, e tendo uma baita repercussão, e no Brasil toda a nossa mídia dando destaque a isso, como se o Felipe Neto fosse, de fato, um debatedor de política nacional respeitado, alguém a ser levado a sério. Depois que ele foi entrevistado, inclusive, pela TV Cultura, né, tentaram dar essa aura a ele, esquecendo que ele é alguém que fez fama e sucesso e dinheiro, né, explorando crianças, basicamente, com vídeos idiotas e, muitas vezes, indecentes. Então, o Felipe Neto demoniza Trump e Bolsonaro ali, né, cheio de distorções, e isso é música para os ouvidos da elite cosmopolita, da esquerda caviar, que não suporta nenhum dos dois governantes mais à direita, né, que seriam toscos, pouco refinados e não são cidadãos do mundo como Obama e por aí vai. Todo esse tema da bolha progressista que eu já venho dissecando faz tempo, desde o meu livro Esquerda Caviar, né? Então, o Felipe Neto foi alçado ao patamar de um debatedor sério só porque a mensagem que ele traz, eivada de ideologia, distorções e mentiras, ecoa nos corações dos esquerdistas, né? Tem uma reportagem na Gazeta do Povo hoje mostrando que esse ativismo da esquerda, da elite esquerdista brasileira, faz um estrago lá fora, né? Porque sem nenhum compromisso com a verdade e sem nenhum apreço patriótico pelo Brasil, eles disseminam mentiras, inverdades sobre o governo brasileiro, aumentando, ampliando a questão, por exemplo, das queimadas na Amazônia, falando que a nossa democracia corre enorme perigo pelo viés autoritário e fascistoide do governo, e por aí vai, né? Chegou até o Oscar, né? Chegou até o Oscar com aquele, abre aspas, documentário da Petra Costa, ligada ao PT, herdeira de banqueiro, né? Então essa é a turminha que banca, inclusive ajudaram na produção ali, muitas pessoas em comum, né, do vídeo do Felipe Neto, a levar esse tipo de mensagem para a elite também no exterior, né? Porque isso é uma coisa feita pela elite brasileira para consumo da elite externa. E ambos ficam dando as mãos e fazendo elogios mútuos e acreditando que o Brasil corre enorme perigo por conta do Bolsonaro, não por conta do STF, não por conta de uma mídia que não engoliu até hoje o resultado das urnas e uma turma que não via nenhum perigo para a democracia quando o PT tinha o Mensalão, o Petrolão, e tomou o Estado de assalto em conluio com a Odebrecht e tentava levar o Brasil na direção da Venezuela. Nada disso assustava essa elite, muito pelo contrário. Mas hoje eles estão paranoicos, né? Estão numa situação de histeria, estão em polvorosa, apontando aí para a enorme ameaça que o país e o mundo vivem por conta de Trump e Bolsonaro. Então, é uma coisa feita pela elite, para consumo da elite, né? E o New York Times e a CNN são exatamente isso, mas são as únicas fontes que a mídia nacional usa para dar copy and paste quando vem falar de política americana. Então, daí você vê o tamanho do problema, né? Nós precisamos furar essa bolha. E aí, por falar dessa bolha progressista que despreza o povo, né? Eu escrevi essa semana e comentei também sobre uma coluna do Guga Chakra, né? Que é exatamente um ícone disso, né? Tem vários textos e livros para explicar esse fenômeno, né? O Coming Apart, do Charles Murray, é um dos que eu mais gosto, que mostra como o fenômeno Trump, o fenômeno Bolsonaro, o fenômeno Brexit, eles não são compreendidos por essa elite, né? Que se recusa a entender o que está em jogo, não quer enxergar como a sua visão de mundo, cada vez mais radical à esquerda, não conversa com os cidadãos comuns, né, com o povo de carne e osso, e fica lá no mundo de Davos, né, chamando de deploráveis todos aqueles que se recusam a aderir a essa cartilha. E o Guga Chakra simboliza com perfeição isso, né? Estudou na Colômbia, dominada pelo pensamento progressista, mora em Nova York, que é o estado mais cosmopolita e liberal dos Estados Unidos, ao lado da Califórnia, trabalha para a Globo, que é uma emissora com claro viés progressista, e ele chegou a achar que o Trump não tinha a menor chance de ganhar, né, em 2016, porque ninguém que ele conhecia votaria no Trump, ignorando justamente que ele vive nessa bolha, né, dos consumidores de New York Times e CNN. E na coluna dessa semana, ele lamentou que as metrópoles mais liberais, que eu coloco aspas, ele não, sejam obrigadas a conviver com governos populistas de extrema-direita, né? Vitoriosos graças aos atrasados do interior, dos subúrbios, esses preconceituosos, xenófobos e racistas, né? Para ele, o Trump é extrema-direita e Obama é um liberal. Daí você já viu o nível de distorção dessa turma da bolha, né? Ele usou como gancho ali a vitória do Andrzej Duda, né? Reeleito como presidente da Polônia no domingo passado, que, para Duda, foi eleito com uma agenda homofóbica, xenófoba e antissemita. E teve menos de um terço dos votos em Varsóvia. Netanyahu, que governa Israel há 5 mandatos, né, um recorde, também é retratado como um líder de extrema-direita eleito a despeito de Tel Aviv e Haifa, que seriam mais avançados, né? Então, não obstante o fato de Guga usar liberal sem aspas, ignorando que esse termo foi usurpado pela esquerda cada vez mais radical desde a década de 30, né? O seu texto exala preconceito do começo ao fim, preconceito que ele não percebe nele e que denuncia nos outros. Para gente como Guga, o povo é ignorante, atrasado, é uma gente religiosa, né? Sinônimo de obscurantista, supersticioso, gente apegada aos laços patrióticos, né? Com horror a essas pautas avançadas, como ideologia de gênero, talvez. Alguém como o Guga não tem a menor condição de compreender a aversão de muitos à postura, por exemplo, da Globo em relação ao futebol, né? Ele não consegue entender por que o jogo do Flamengo, transmitido pelo SBT, foi um evento político essa semana, né? Foi um evento político. Ele não entende isso. É mais fácil chamar de bárbaro, de fanático, de extremista todo aquele que discorda dele, do que buscar, numa reflexão sincera, o que está acontecendo em relação a esses evidentes excessos progressistas da elite cosmopolita, né, que cospe em todos os legados tradicionais e faz campanha contra todo líder mais conservador, que já é tratado como populista de extrema direita, né? É por isso que gente como Guga Chakra, que é um sujeito que parece legal, parece bacana, mas torna-se ícone desse pensamento arrogante e preconceituoso que acusa todos os outros de preconceituosos e atrasados, né? A ponto do Guga Chakra considerar um gênio o boboca do Felipe Neto, né? Que ele elogiou essa semana justamente por conta do tal vídeo que eu vim aqui denunciando. Inclusive, gravei um vídeo em inglês para o público americano entender que se trata apenas de um palhaço, né? E não de alguém que deve ser levado a sério, ao contrário do que pensa o próprio Guga e tantos outros jornalistas da mídia mainstream, né? Então, veja como a coisa está distorcida na imprensa, né? Felipe Neto, um boboca, um idiota mesmo, que fez fama e dinheiro com baixarias, explorando o público infantil de maneira indecente e execrável, é assim percebido por todo o povo fora da bolha e fica sendo enaltecido, fica sendo convidado para entrevistas em canais sérios, ou que já foram sérios, né? Por essa patota do selo azul. O que mostra, uma vez mais, o abismo que existe entre essa elite cosmopolita e o público que ela deveria respeitar um pouquinho mais, mas trata com enorme desdém e desprezo. Bom, e aí eu chego na denúncia, né, no indiciamento, que exige até mais base, né? Do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? Foi indiciado pela Polícia Federal essa semana sob suspeita de prática de crimes como corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Foi com base na delação premiada de gente da Odebrecht, ex-executivos da empreiteira, né? E isso aí também mostra um certo duplo padrão da mídia em geral, né? Veja, o PSDB não expulsou nem Aécio Neves do partido ainda, apesar daqueles áudios absolutamente comprometedores com Joesley Batista. José Serra, que também foi alvo de graves denúncias agora, teve 40 milhões de reais em contas na Suíça congeladas, né, segue como cacique do partido. E aí eu pergunto, os mesmos que já tratam Bolsonaro como corrupto por conta de suspeita de rachadinha no gabinete do seu filho antes de virar senador, ele não tem nada a ver com o governo federal atual, eles vão ter a mesma postura agora? Né? Repararam no silêncio ensurdecedor de parte grande dessa patota do selo azul, dos radicais de centro, né, em relação ao Geraldo Alckmin? Enquanto os tucanos saíram para expressar confiança no companheiro, vários formadores de opinião ficaram basicamente calados, né? Enquanto eu gravo esse resumo da semana, o ex-ministro Sérgio Moro tão pouco se pronunciou. Logo ele, né, tão zeloso em demonstrar sempre muito apreço pelo combate à corrupção. Que coisa estranha, né? E os seus colegas de revista, né, já que ele agora é parceiro lá da revista, continuam 100% focados em atacar o Bolsonaro. É o que diz aí uma reportagem da Cruzoé assinada pelo Felipe Moura Brasil. O banditismo protegido. Não pense que esse banditismo protegido é para falar do tucanato blindado por parte da mídia. É novo ataque ao bolsonarismo, né? São músicos de uma nota só, dedicados com visível obsessão a tarefa de derrubar o governo, né? Um governo que, queiram ou não, até aqui está sem escândalo de corrupção. Muitas pessoas na mídia parecem não perceber a diferença entre reportar as notícias e criar propaganda, disse Thomas Sowell. E isso se aplica com perfeição ao caso da nossa mídia em geral, com raras e honrosas exceções, essa Jovem Pan, obviamente, sendo uma delas. Quando resolvem falar do perdão ao PT, por exemplo, uma pauta totalmente artificial, criada por um colunista e ex-chefe de redação do Globo, eis que eles convidam para o debate Kim Kataguiri, do MBL, e o Marcelo Freixo, do PSOL. Por que não chamaram ninguém de direita? Né? Por que vão tentar simular aí uma grande pluralidade quando, na verdade, há uma espécie de conversa de comadres, dos deputados que tomam café junto e participam de grupo de WhatsApp junto e ambos fazendo de tudo para derrubar o governo? Né? O Guzzo resumiu bem o papelão que Lula, por exemplo, vem fazendo desde a soltura da prisão aí pela decisão dos seus companheiros do Supremo. Né? A demonstração do que Lula vem fazendo, né, é o hábito que parece estar adquirindo, diz o Guzzo, de interromper sua atividade normal de não fazer nada com tentativas mal acabadas de aparecer no noticiário político, mas só dá errado. E quando a gente olha para os infindáveis escândalos de corrupção envolvendo petistas e tucanos, nós somos forçados a refletir sobre a questão da governabilidade em nosso país. Reclamam muito da aproximação do governo Bolsonaro com o tal Centrão. Mas qual é a alternativa? É o PSDB? Como é que vamos aprovar reformas com esse parlamento que foi eleito, se quase todos os partidos grandes apresentam graves problemas éticos? Né? A turma que passa o dia atacando o Bolsonaro finge não enxergar essa realidade. É narrativa. Né? Há mensagens que mostram a hipocrisia desses cruzados da ética, como uma, por exemplo, da Helena Landau, que vem demonizando a atuação dos liberais ligados a Paulo Guedes, né, no governo. Ela diz, e pensar que essa opção, Geraldo Alckmin, né, não foi adiante, temos Bolsonaro como presidente. Que os próximos 3 anos passem rápido, escreveu ela há alguns meses atrás. Envelheceu mal, né, esse tweet, envelheceu muito mal. Tem um outro perfil muito ligado aí, muito respeitado, a turma dos isentões, dos radicais de centro, né, Priscila Weinstein, que disse, muito de nós caímos, né, na farsa do bolsonarismo, diz ela, só não podemos e não vamos fraquejar em 2022, não votar nele nem mesmo contra o PT. Percebem? Percebem como as máscaras vão caindo nessa pandemia? Né, expondo aí o oportunismo de quem se dizia intransigente com a ética, de quem se dizia liberal e, no fundo, alimenta só ódio patológico ao bolsonarismo, é um duplo padrão que salta aos olhos, né? Como o de um rapaz ligado ao MBL, o Ricardo Almeida, que escreveu o que está acontecendo com o Luciano Ayan, aquele empresário, pseudônimo do Carlos Afonso, né? É um absurdo além de qualquer medida. Ele é um preso político. Disse aquele, né, que não denunciou como prisão política quando um jornalista ligado ao bolsonarismo ou quando aquela ativista Sarah Winter foram presos, sem qualquer crime, sem qualquer acusação de crime. Enquanto que no caso do Luciano Ayan, tem a acusação de lavagem de dinheiro, foi encontrado R$100 mil em espécie com ele, fora drogas e tudo mais. Né? Então, veja, chama do nome que quiser aí, isentão, tucano, radical de centro, mas o fato é o seguinte, estão, sim, com uma pauta só, derrubar o governo Bolsonaro. E tudo leva a crer que é um projeto de poder. Querem voltar ao poder. Não há uma preocupação legítima, genuína com o país, com os mortos do coronavírus mesmo, e nem com a ética. É da boca para fora, é narrativa. Né? Então, abandonaram as pautas. Passaram a detonar, inclusive, o Paulo Guedes agora, como um liberal fake, enquanto passam pano ou fazem vista grossa para um monte de bandeira tucana de aumento de imposto e tudo mais. O Globo tem hoje uma reportagem com uma entrevista lá do Thomas Piketty, né, aquele que ficou famoso, é um neomarxista, que só tem uma nota também, né, para quem só tem um martelo, tudo se parece prego, aumentar imposto para os ricos. É só isso. Que ele, tudo é um pretexto para isso. Né? Agora a pandemia serve como pretexto para isso. Combater as desigualdades e aumentar imposto para rico. Isso é bandeira típica de tucano. E os nossos queridos liberais, entre aspas, fecham os olhos para isso. Não denunciam mais. Por quê? Porque estão no hobby de só atacar Paulo Guedes e o governo Bolsonaro. Máscaras caíram. Máscaras caíram. É disso que se trata aqui. Era isso. Já chegamos aí a 20 minutos. Né? Muito obrigado pelo fundamental apoio. Bom fim de semana. E até a semana que vem.